Sabe aquela situação? Você liga para resolver algo e o atendente fica naquela hesitação, naquele, ah, preciso verificar com o meu supervisor. Dá uma insegurança na hora, né?
Nossa, total! E faz a gente pensar na hora. Poxa, essa empresa não está preparada.
É um gancho perfeito para a nossa conversa de hoje.
Exato. A gente vai analisar a fundo essa questão da autonomia no atendimento, né? Usando como base uns trechos daquele material Autonomia no Atendimento, Decisões e Eficiência.
Isso. A ideia é entender o que é essa autonomia de verdade, porque ela é tão, crucial, e como definir os limites para a coisa funcionar bem.
Perfeito. Porque, como o próprio material já adianta, não é oba-oba, né? Não é cada um fazer o que quer.
De jeito nenhum. É mais, assim, dar poder para o atendente tomar decisões seguras, responsáveis, mas sempre dentro de regras claras, sabe? O foco tem que ser resolver para o cliente. Tura para resolver rápido.
Exatamente. E essa segurança, essa confiança do atendente, nossa, o cliente percebe na hora. Muda tudo.
E quando falta essa autonomia, aí complica. O material descreve bem, né? Vira um ciclo ruim.
Pois é, começa com atraso, porque tudo tem que consultar alguém, aí o cliente fica irritado esperando.
E o atendente se sente meio inútil, né? De mãos atadas.
Totalmente. E a imagem da empresa fica como? Lenta, burocrática, fora o supervisor que vive apagando incêndio, né?
Verdade. Em vez de cuidar da estratégia, fica resolvendo coisinha pequena. O resultado é um atendimento travado mesmo. Aí entra a pergunta-chave para o atendente. Tá, mas até onde eu posso ir sozinho? Ele precisa saber o que decide, o que tem que escalar, os riscos envolvidos. E para isso acontecer, a empresa tem que ajudar, né? O material fala de manuais claros, mas também de, como é que chama?
Matrizes de decisão.
Isso, matrizes de decisão. São tipo uns guias práticos, sabe? Mapeiam cenários e quem aprova o quê. E claro, treinamento constante e, olha, confiança na equipe. Senão vira microgerenciamento.
Gostei dessa ideia das matrizes. Bem visual. O material até cita o exemplo da Dr. Sack, né? Dizendo que lá a autonomia é necessidade para a operação rodar. É um bom exemplo. E como a gente percebe que esses limites não estão bem definidos numa empresa? Boa pergunta. O material aponta uns sinais tipo atendente perguntando a mesma coisa básica para o supervisor toda hora. Aquele só um momento, vou verificar para pergunta boba.
Isso. Ou o líder resolvendo o pepino que era para a equipe dar conta.
E claro, muita reclamação de clientes sobre demora, né?
É o reflexo direto.
Mas quando funciona, quando a autonomia está bem calibrada, os benefícios são enormes.
Ah, sim. O texto fala muito da agilidade que o cliente percebe, da satisfação quando resolve na primeira ligação.
E para a equipe, nossa, faz uma diferença sentir que a empresa confia em você, te valoriza, isso motiva muito.
Com certeza. E tem aquele outro lado, né? Libera a liderança para pensar mais na estratégia, no desenvolvimento do time.
Exato. É um ganho para todo mundo, impulsiona a eficiência geral. Mas é bom lembrar, né? O material também frisa, autonomia não é cheque em branco. Tem hora que tem que passar para cima. Sempre. Caso jurídico, coisa muito fora da política, risco para a imagem da empresa, aí não tem jeito, tem que escalar. O segredo é como fazer isso.
É a comunicação, né? Tem que ser clara e empática. O material até dá um exemplo de frase, achei legal.
Como era?
Algo tipo: olha, essa sua solicitação específica precisa de um ok da nossa coordenação, tá? Mas fica tranquilo, eu mesma vou encaminhar agora e acompanhar de perto para você.
Perfeito. Mostra que você está no controle, se importa mesmo precisando de outra pessoa. Transparência total.
E para o atendente que quer ter mais essa autonomia, o que ele pode fazer? Bom, o material sugere, primeiro, entender a fundo os processos, os produtos, não ter medo de perguntar, de participar dos treinamentos, anotar, talvez, né, o que já se sente seguro para decidir, o que ainda dá aquele frio na barriga,
Boa ideia.
e praticar o tal raciocínio de responsabilidade que o texto fala. Pensar, se eu fosse o dono aqui, o que eu faria?
Gostei disso.
Entender seus limites, mas não lavar as mãos para o problema se ele está ao seu alcance, né?
Exatamente. É saber a hora de resolver e a hora certa de escalar, sem criar mais burocracia à toa. Então, resumindo nossa conversa baseada no material: a autonomia se constrói, né? Com clareza nos limites, o atendimento flui melhor, a empresa parece mais competente e todo mundo sai ganhando. É um processo contínuo, exige diálogo, confiança.
Fica aí a reflexão, então. Como será que esse equilíbrio fino entre dar autonomia e cobrar responsabilidade mexe não só com o atendimento, mas com a colaboração e o crescimento das pessoas dentro da empresa toda?
Uma ótima pergunta para a gente pensar.